E agora a gente vai conversar com Adelson Gonçalves dos Santos, que é coordenador da Unidade de Regulação de Leitos Especializados da Macro-Região Noroeste. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também no YouTube, no Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Adelson, muito boa tarde, primeiramente, muito obrigada por nos atender, porque eu sei que você estava numa live, né, numa reunião com os secretários de saúde, deu uma pausa para conversar com a gente, muito obrigada, viu?
Isso, obrigado a você, Luciana. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, e eu espero poder aí atender as dúvidas e as demandas que vocês porventura tiverem e ser esclarecedor.
Então, Adelson, a gente teve uma situação hoje na Câmara Municipal, os vereadores usaram a tribuna para falar sobre o caso de um policial militar que passou mal e precisava de uma UTI no fim de semana, e ele saiu de Maringá e foi para Umuarama, ele conseguiu vaga de UTI em Umuarama. E aí os vereadores questionaram, por que Maringá não tem UTI, não tem vaga de UTI, por que ele teve que ir para Umuarama? Primeiramente, eu gostaria de saber se você pode me esclarecer sobre esse caso que você, inclusive, acompanhou, né?
Sim, eu vou citar esse caso, mas ao mesmo tempo já esclarecer sobre todos os demais casos que acabam tendo demanda de transferência de pacientes, de nossos cidadãos que venham ser acometidos de algum agravo, que venham precisar de UTI ou qualquer outro leito especializado, como aqui nós falamos, né? Bom, a Secretaria de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado, e aí com a coparticipação dos gestores municipais de todo o estado do Paraná, é construído uma chamada rede de atenção às urgências dentro do Paraná, onde nós elencamos e classificamos aí, e depois de estudo, de análise, de todos os critérios, da qualificação de serviço, de equipe, de estrutura, de equipamentos, é construída uma rede de assistência, a rede de urgência dentro do estado do Paraná, assim como é no Brasil afora. Em relação à questão do caso Eliseu, eu reitero, que acaba se repercutindo por outros casos, um paciente que deu entrada numa unidade aqui de Maringá, numa unidade de pronto atendimento, que é as nossas chamadas porta de urgência, e nesse atendimento, após a avaliação da equipe médica, constatou a indicação de um leito de UTI. A exemplo desse caso que entrou em Maringá, ou que entra em qualquer unidade aqui do estado do Paraná, após a avaliação médica, ele é demandado para transferência para um leito qualificado, claro, uma vez a unidade não tenha condições de atendê-lo, para a Central de Regulação de Leitos ou a Central de Regulação de Urgência, o SAMU, dependendo, é claro, da urgência e imediatismo do atendimento, né? E, a partir daí, essa esfera do complexo regulador tem a responsabilidade sobre a gestão de todos os leitos, e aqui falando em meu nome do Noroeste do Paraná todo, e, desta forma, gerencia todos os casos que aqui entram. Esse gerenciamento é muito técnico, muito criterioso, considerando que, apesar de termos leitos de UTI em Maringá, temos leitos de UTI em vários outros serviços, o paciente, após a avaliação, ele é direcionado para o serviço a qual tem capacidade de dar o seu atendimento. Como eu falei para você, nós temos uma máxima na regulação, seja de urgência, seja de leito. Paciente certo no lugar certo, na hora certa. O porquê eu digo isso? Isso para se explicar em alguns momentos. No caso, no domingo da ocorrência, nós estávamos sem um leito específico qualificado para atender esse usuário, até porque ele tinha algumas necessidades no tratamento. Lembrando que é simples nome, leito de UTI, não são todas UTIs iguais. Não são todas UTIs que possuem os mesmos especialistas na sua retaguarda. Então, porventura, pode ter ocorrência, como o caso dele, não especificamente um caso dele, onde você tenha um paciente aqui em Maringá, você possa ter vários leitos disponíveis e, por um acaso, pode vir a acontecer de você não ter nenhum leito desses que sejam, de fato, elegível para resolver o caso deste ou daquele paciente, correto? Então, Maringá ele é sede de macro-regional, outra coisa que é importante alertar. A grande maioria dos serviços de tecnologia que atendem todo aqui o Noroeste do Paraná estão centralizados em Maringá. E desta forma, muitos pacientes da região possuem legitimamente, né, um recurso pactuado, com recursos investidos em Maringá, para o atendimento em Maringá. E vice-versa, os leitos de UTI em outras regiões. Então, resumindo, o caso desse paciente, primeiro, é claro, nós estávamos com a rede saturada naquele momento, a maioria dos leitos todos ocupados, e dos leitos poucos existentes, já tinham outros pacientes, também de Maringá ou de fora, como eu disse, que já estavam em direcionamento para aquele leito. Você não tem como mandar dois pacientes para o mesmo leito, certo? E a responsabilidade da regulação, a busca do leito, e é nosso compromisso, sempre prezar por atendimento, preferencialmente no município ou o mais próximo possível de onde o paciente reside. Não havendo essa busca estendida por qualquer unidade do território do estado do Paraná, em alguma circunstância até fora do estado.
Então, quer dizer que nesse caso, no fim de semana, não é que faltava leito de UTI em Maringá, mas esse paciente precisava de um leito com uma retaguarda, uma equipe que não havia naquele momento aqui na cidade, e o Morão existia.
E o Morão existia. Veja bem, nós tínhamos pacientes, além daquele paciente que estava num pronto atendimento, nós tínhamos outros pacientes aguardando vaga de UTI, no que nós chamamos de uma fila. À medida que nós temos mais pacientes do que o número de leitos disponível no momento, eles são organizados numa fila que é dinâmica, não é estática, né? E essa fila nós vamos organizando de acordo com a complexidade, com a gravidade e a prioridade do paciente. Então, nós estarmos, de fato, não é novidade, com a maioria dos leitos, praticamente todos os leitos de Maringá, cheios, e os que não estavam fisicamente ocupados, já tinha paciente em trânsito vindo para aqueles leitos.
Porque a gente tem acompanhado o relatório diário da Covid-19 e a ocupação geral, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI, e ela tem ficado entre 60% e 70%. Isso significa, na leitura leiga, pelo menos, né, a gente tem uma leitura leiga desses números, que 30% estão vagos.
Na verdade, são dois parâmetros de ocupação. A taxa de em torno agora, na macro região, que eu prefiro falar em termos de macro do que falar a nível de município, como eu disse para você, os leitos de Maringá estão para os pacientes de fora, como os leitos de fora estão para o paciente de Maringá. Caso contrário, se o paciente, por exemplo, ficasse na dependência exclusivamente do leito de Maringá e desta forma fosse gerida, não era possível ter garantido a assistência dele em outra instituição. Então, da mesma forma que os leitos de Maringá estão para os pacientes de fora, vice-versa. A taxa de ocupação, da que nós chamamos rede COVID, ela está com uma taxa de ocupação aí oscilando entre 50%, 60%, em alguns momentos um pouco mais de percentil de ocupação. Mas lembrando que essa rede COVID, os leitos para atendimento ao coronavírus, é uma situação emergencial que foi construída exclusivamente para o enfrentamento da pandemia, onde ele praticamente não invadiu aos leitos que nós já tínhamos nas UTIs. São leitos novos, extra, que foram contratados pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Ministério da Saúde, instalado em pontos estratégicos do Estado do Paraná. Então, ele é uma rede à parte, onde esses leitos estão reservados exclusivamente para o leito COVID. Aí pode surgir o questionamento. Mas, no caso desse usuário, se tinha não tinha leito na UTI geral, como nós chamamos, tinha leito COVID, não poderia colocar? Não é salutar para o paciente, ao eu inserir um paciente, nós sabemos da característica do COVID, do alto contágio, do risco que se tem, e eu colocar um paciente que não tem esse agravo dentro desse ambiente, eu estou expondo a realmente a se infectar, e aí é realmente comprometer o prognóstico. Então, a taxa de ocupação abaixo, na faixa de 60%, hoje ela está dentro dessa rede de leitos exclusivo para atendimento COVID. Dentro da rede de leitos de UTI geral, que é para atender todos os outros agravos, inclusive do usuário, ela tem mantido uma taxa de ocupação bem elevada e, eventualmente, quando a taxa de ocupação não atinge aos 100%, é considerando que há variáveis como, por exemplo, não é invariável um problema técnico inviabilizar um leito de UTI, quebrou um equipamento, uma falta de oxigênio, falta um respirador. Então, isso faz com que, às vezes, o leito não esteja e não tenha possibilidade momentaneamente de ser ocupado, isso é perfeitamente passível de acontecer, e isso, é claro, impacta naquela taxa de ocupação. Então, o fato de, às vezes, você não ter, nos números estatísticos, 100% de ocupação, não significa que os leitos estejam disponíveis para uso imediato.
Ah, tá. Mas o senhor se refere, então, aos leitos da macro-região, né? Essa taxa maior. Porque no município, a taxa de ocupação geral, segundo a prefeitura, é de em torno de 65%. Incluindo...
Eu faço um destaque, eu acredito, não tenho em mãos os dados que levaram a essa base de cálculo e essa exposição, mas já antecipo que, como os próprios dados estão colocando, é a soma dos leitos SUS e privados. Isso. É importante salientar, em especial em Maringá, a gente tem que destacar isso para os ouvintes que estão ouvindo e conhecem a rede hospitalar de Maringá, nós possuímos algumas instituições que elas não são credenciadas ao Sistema Único de Saúde, nem sequer atende o Sistema Único de Saúde. E aquela relação dos leitos privados e particulares inclui-se esses leitos que, infelizmente, não estão à disposição da rede pública. Então, é claro, para a critério epidemiológico, para o gestor, é importante saber todos esses leitos e olhar ali, mas para nós que gerimos aí o acesso ao Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos exclusivamente, é claro, com os leitos públicos, né? Seja ele num hospital público, seja ele no hospital privado, mas contratualizado pelo ente público.
Mas quer dizer, então, que em alguns momentos esse número está saturado, como foi o caso do fim de semana também, né?
Sim, exatamente. Infelizmente, não posso negar que, invariavelmente, nós temos essa saturação. Tá? Não é incomum, vários ouvintes já devem ter passado por situação onde nós tivemos que redirecionar pacientes do município de Maringá para fora. Mas eu retomo o que eu falei no início. Nem sempre o fato do paciente ter que ir para fora necessariamente é pela indisponibilidade do leito, mas às vezes porque o leito que está disponível ou não está naquele momento ativo, ou porque naquele momento há um outro paciente de toda essa rede que, de fato, necessita exclusivamente daquele leito. Um exemplo muito simples, como eu citei para ti, um exemplo que eu falo que é curto, né? Se eu tiver apenas dois pacientes aqui aguardando vaga de UTI, eu tenho um leito aqui em Maringá, onde é o único leito em todo o Noroeste passível de conduzir a terapêutica de um paciente, ou seja, salvar a vida de um paciente, é o único leito. E eu tenho um leito fora de Maringá, onde é o único leito que pode salvar o paciente de Maringá. Automaticamente não tem outro caminho a não ser levar esse para cá e aquele para e o de lá para cá. Ou seja, está explicado e justificado, mas para quem está de fora e não conhece essa variável, essa justificativa, não consegue compreender o porquê da transferência de um paciente de um centro para outro.
A transferência, a lógica da transferência é a questão da saúde, não é a questão da distância, a questão da localidade, né?
Não, na maioria das vezes, a gente, como eu falei para você, a gente trabalha em forma de aspiral, ou seja, do mais próximo ao mais longo, desde que o leito disponível seja aquele que atenda a urgência do paciente. É claro que em matéria de UTI existem outras variáveis, algumas complicações clínicas deixam o paciente numa condição que ele pode muitas vezes não ter condição nem de ser deslocado de uma cama para outra, quanto menos de um município para o outro. Então, cada caso ele é analisado minuciosamente. Na busca de leito, ela é muito mais complexa do que simplesmente falar tem o leito, tem um paciente. Ela envolve critérios técnicos, critérios clínicos, condições de transporte, condições de estabilidade do paciente e todo o aporte necessário do paciente.
Uhum. Bom, só para terminar a entrevista, o senhor disse, né, que tem passado o dia em reuniões, em lives com os secretários de saúde, prefeitos da região, de toda a macro-região, né? Qual a principal demanda dos secretários? Tem muito a ver com leitos também?
Sim, a pauta leito ela sempre foi assim, recorrente na discussão de todos os gestores, em especial dos gestores de saúde. Ultimamente nós temos, e com a pandemia ela deixou muito mais claro um outro olhar que a gente já estava alertando há muito tempo. Números não bastam. Hoje a luta não é por quantidade de leito específico. Sim, precisamos de um volume X de leito. Existe uma base de cálculo no Ministério da proporção, a previsão, os nossos matemáticos, os nossos epidemiologistas nos preparam os gestores para a possibilidade da incidência e dos agravos com a estimativa de leitos necessários. Isso é muito importante na gestão da projeção. Mas hoje tem ficado muito mais evidente a necessidade de o que nós chamamos de leitos qualificados. Como eu disse para você, de nada adianta eu ter muito leito aberto se ele não tiver a qualificação necessária para atender os principais agravos que estão em iminência na sociedade hoje. Então, hoje nós temos algumas regiões que possuem um volume considerável de leito, mas leitos que nós chamamos de baixa complexidade, onde todo paciente de uma complexidade maior, e que por sinal hoje tem sido muito mais frequente, eu acabo tendo que exportá-lo, vamos assim dizer, para outras regiões. Tá? Então, tem sido pauta dos gestores, em outros assuntos, dentre eles hoje o enfrentamento da pandemia, distanciamento social, cuidado da população, prevenção, além de outras questões fora da saúde, é claro, e a questão de leito ela tem se diluído dentre essas ações que o prefeito de Maringá, os prefeitos da região, os prefeitos da MUSEP têm se empenhado, todos estão numa linha uniforme de garantir o distanciamento social, que os estudiosos já deixaram bem claro que não adianta correr atrás de fazer leito. se paralelamente nós vamos trabalhar com o distanciamento social e com a redução da incidência de casos, e principalmente a incidência de casos em pacientes que tenham probabilidade de desenvolver a fase grave da doença.
Tá certo. Olha, muito obrigada novamente pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde, hein?
Boa, ótima tarde. Obrigado. Um abraço a todos.
Nós conversamos com Adelson Gonçalves dos Santos, coordenador da Unidade de Regulação de Leitos Especializados da Macro-Região Noroeste, da 15ª Regional de Saúde. Falamos sobre a questão dos leitos em Maringá e região.